Bem-vindas e bem-vindos ao Banza Desembola, o seu pancadão semanal de notícias. E no episódio de hoje...
Cânhamo, a fibra da maconha que pode trazer sustentabilidade e fomentar a economia.
O Brasil se prepara para ter o primeiro banco genético de cannabis.
NBA libera o uso de cannabis para atletas. Entenda o tratamento.
Alemanha. O que aconteceu no debate no Congresso sobre a legalização da maconha?
Aí, Cristão. Então, ó, nós vamos começar as nossas notícias da semana com a seguinte notícia. Cânhamo, a fibra da maconha que pode trazer sustentabilidade e fomentar a economia. Se liga, segue a matéria. A fibra de cânhamo, derivada do caule da cannabis, é uma das fibras têxteis mais antigas da humanidade. Ih, pera lá que, ô, velho, aí foi rajada, porque a Vogue falou, tem que, ô, velho, olha isso, mano, a Vogue não quer que a gente leia só por causa do negócio do Adblock, tem que ver propaganda, mas vamos lá, ó, tá falando que a fibra de cânhamo, derivada do caule da cannabis, é uma das fibras têxteis mais antigas da humanidade, com registros de uso por pelo menos 12 mil anos. A cannabis é uma planta que historicamente vem sendo usada para diversos fins, tanto medicinais como para a produção de roupas, bioplásticos, alimentos e mais uma infinidade de possibilidades. Diferente da cannabis medicinal, a planta usada para produzir tecido possui um teor de THC abaixo de 0,3%, porém ainda carrega o estigma social da criminalização e hoje não há regulamentação para o cultivo da fibra no Brasil. Vale ressaltar que o histórico da proibição da cannabis no mundo e no Brasil está atrelado com a perseguição de povos marginalizados, como os descendentes dos escravizados e indígenas, somado aos interesses das indústrias como a farmacêutica e do algodão. A proibição da produção interna impede o acesso a um mercado que pode contribuir com a saúde pública, com o desenvolvimento sustentável e, além de tudo, além do estímulo à economia. Então, Cristão, tá falando aí, ó, que a gente já fala, né, velho, que a proibição impede que o Brasil simplesmente, que os países, né, mas no caso o Brasil, simplesmente se desenvolvam em várias frentes. Né não?
E eu só queria pontuar aqui que quando fala que a lei do histórico da proibição foi com base nos descendentes dos escravizados indígenas, tá errado, foi feito pra eles. Não para os descendentes, assim, a aplicação da lei no seu dia 1 foi para essa população diretamente.
Para oprimir essa população, né? Diretamente.
Só deixar isso claro.
Boa, bom adendo. E aí a matéria fala, a indústria da moda carrega grande responsabilidade na emissão de carbono, além de outros inúmeros impactos ambientais. Portanto, é urgente a busca por processos e matérias-primas que sejam menos impactantes. A pesquisadora e diretora do Fibershed Brasil, Eduarda Bastian, explica como o cânhamo pode ser uma alternativa. Aí abre as aspas para ela, ó. As longas fibras extraídas do caule do cânhamo são historicamente conhecidas por suas propriedades de resistência e durabilidade. São beneficiadas de maneira mecânica, são o quê? Se beneficiadas de maneira mecânica, de maneira que mantenha seu comprimento e qualidades físicas, pode ser apta a diversas aplicações no universo têxtil. Além de suas propriedades mecânicas, a característica sustentável das fibras de cânhamo se relaciona diretamente com a maneira pela qual a planta é cultivada. É fundamental que as fibras extraídas sejam provenientes de cultivos orgânicos e agroecológicos, beneficiando o clima e o ecossistema local. Estudos confirmam a contribuição do cultivo do cânhamo nessas condições para a preservação da biodiversidade e para a regeneração do solo. Fecha aspas aí para ela. Aí, ó, a pesquisadora do Instituto Jurema, Paula Bullham, ressalta a importância da educação. É fundamental que haja incentivo às pesquisas sobre o cânhamo nas universidades brasileiras, pois além de ajudar a desenvolver técnicas de cultivo e processamento eficientes, o cânhamo tem potencial econômico rentável e sustentável para o país, sendo a chave para reverter não apenas os impactos da moda, mas também acesso à regulamentação que assegura todas as formas de uso da cannabis. Gostei desse último pedacinho, né, velho? Porque começa com cânhamo, mas regulamenta e assegura todas as formas de uso da cannabis, que também vai no médico, no religioso, no cultural, né, não? Recreativo e tudo mais.
O curioso é como a guerra à maconha, diretamente, ela afetou seu primo, né? Porque se você for parar pra pensar, o cânhamo, a gente não tá falando da mesma coisa quando a gente fala de maconha e a gente fala de cânhamo. Então, quando a gente quer proibir a maconha por causa do uso dela, né? O uso de fumar. E quando você proíbe o cânhamo, que não tem nada a ver, dá aí, pra ver também um desconhecimento inacreditável.
Total. Substancial. Desconhecimento total, Cristão. Aí você falou uma coisa extremamente pertinente. Então, ó, de novo, tá provado que passou da hora de descriminalizar a maconha. Se você não quer descriminalizar pra gente ficar doidão e ver uma sessão da tarde às pampas nas nossas férias, pelo menos deixa a gente fazer roupa, velho. Fazer corda pra gente poder, sei lá, subir na corda de crossfiteiro, de cânhamo. Imagina, Cristão. Termina o crossfit, aquela prensadinha. E o Kiefer tá lembrando aqui no chat que as caravelas tinham as velas feitas de cânhamo, as cordas eram de cânhamo, as primeiras bíblias foram impressas no papel de cânhamo. É quase como se a maconha tivesse com a humanidade há milênios, sabe? É um negócio assim, incrível.
É quase como se a gente estivesse caminhando junto ali.
É quase como se a gente tivesse nascido nos 100 anos estreitinhos que a maconha ficou proibida. Mas vamos nessa aí, ó. Próxima notícia pra gente poder também, né? Boa notícia! Então vamos, Cristão, puxa aí.
Brasil se prepara para ter o primeiro banco genético de cannabis. Um marco importante está se desenhando no horizonte de pesquisa e uso terapêutico da cannabis no Brasil. A Universidade Federal de Viçosa está trilhando um caminho pioneiro ao solicitar autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para o cultivo de 5 mil pés de cannabis. Iniciativa que pode resultar no primeiro banco genético do país. As informações são do jornal Estadão. O objetivo da UFV é caracterizar geneticamente as diversas variantes da planta, permitindo uma compreensão mais profunda de suas composições químicas. Isso é crucial, pois o conteúdo de canabinoides como o canabidiol e o delta-9-tetrahidrocannabidiol varia de acordo com a variante da planta. Cada doença, por vez, demanda quantidades específicas dessas substâncias para o tratamento mais eficaz. Até o momento, o Brasil enfrenta um cenário de incerteza, com pouca informação oficial sobre variantes disponíveis. O agrônomo Derli José da Silva, especialista em genética e ecofisiologia de plantas da UFV, lidera este ambicioso projeto. Ele destaca que o banco genético não apenas beneficiará a pesquisa e desenvolvimento de terapias medicinais à base de cannabis, mas também fornecerá suporte às famílias e associações que produzem produtos medicinais. Aspas. Atualmente não temos informação oficial sobre as variantes. Vivemos numa zona cinza. Queremos dar suporte para as famílias e associações que produzem produtos medicinais. São muitas famílias com problemas. Enfatiza Silva. Eu achei muito legal usar a Silva de sobrenome dele. O cara
não é, velho? Era só mais um Silva.
Uma das complexidades do cultivo de cannabis é que mesmo as variantes geneticamente caracterizadas em outros países podem apresentar características distintas quando cultivadas no Brasil. A variação de fatores ambientais como temperatura, luz, água e solo tem impacto significativo na composição química da planta. Para superar esse desafio, a UFV planeja estabelecer parcerias com bancos genéticos de cannabis em diferentes países, criando uma rede global de conhecimento.
Olha aí, velho. É isso. Cristão, fala aí.
Eu achei muito interessante porque a gente não pensa muito em variação local. A gente pensa assim, sei lá, morango é morango, não interessa onde ele é cultivado. E não, mano. Você já parou a pensar que até a própria água não é a mesma água, tá ligado? E tem lugar que tem mais cálcio, tem lugar que tem um pH diferente. Isso já faz completa diferença.
Não é o mito da cerveja de Petrópolis, que é a melhor cerveja que tem, porque a água e não sei o quê. É, mano. Eu fiquei pensando uma coisa. Toda vez que eu penso em banco de semente, sempre me vem aqueles bancos de semente do fim do mundo, que fica num lugar gelado, enterrado na terra, só com um cucuruto pra fora, tá ligado? Um negócio...
Só com a portinha do bunker, né?
Só um concretão, assim, pra fora da montanha. É. Velho, onde que vai guardar essas sementes? No Brasil, meu parceiro? Ao calor, filho. Vai virar tudo um monte de pipoca.
Mas eu acho que se tá planejando um banco de semente, eu acho que existe uma estrutura para tal, né?
Eles levaram isso em consideração. Não é nós aqui gravando Banza de Simbola que vamos lembrar de um problema que eles não levaram em consideração.
Mas às vezes pode ser também. Então ouçam o Banza de Simbola pra vocês terem informação. Que é informação?
Vamos de qualidade! Próximo. Cristão, você travou numa cara engraçadinha, mas vamos que vamos. Eu só queria lembrar uma coisa que é interessante, que tem vários growers no mundo que estão tentando recuperar genéticas originais que foram perdidas. Sabe? Tentar voltar numa sativa mais pura, numa índica mais pura, numa ruderalis mais pura. E bancos de sementes como que tá sendo feito no Brasil, possibilita, por exemplo, da gente pegar de volta a lendária manga rosa. Não é uma possibilidade de ir descruzando cepas? Dizem que é impossível, tem quem fala que é possível, não sei falar.
Eu sei que eu quero dançar uma manga rosa fumando uma manga rosa. Vamos pro próximo.
Aí já é uma quentíssima. Boa, Cristão. Então vamos pra próxima, ó. A próxima notícia é o seguinte, Cristão. NBA libera uso de cannabis para atletas. Entenda o tratamento. Um acordo com a Associação de Jogadores da Liga liberou o uso de cannabis para atletas com cerca de 46... Ah, calma, vamos devagar, Heitor. Calma, atropelei. Tá vendo? Precisando dar um dois. Ui! Vamos de novo. Um acordo com a Associação de Jogadores da Liga liberou o uso de cannabis para atletas. Com cerca de 46 milhões de fãs brasileiros, a NBA é a maior liga do mundo e já havia suspendido os testes aleatórios para detectar a substância em 2020. Então, em 2020, eles falaram assim, ó, não pode, mas nós não vamos procurar saber se vocês estão também. Então, pode, só não deixa eu descobrir. Não tava essa?
Não pode, só não deixa eu descobrir.
Exatamente. Aí, ó, segue a matéria. Figuras importantes da liga já vinham se manifestando a favor da liberação. É o caso do ala-pivô Kevin Durant e seu treinador Steve Kerr, do Golden State Warriors. Esse último ainda em 2016, após ter passado por uma cirurgia na coluna e ter que lidar com as dores do pós-operatório, fez a defesa do medicamento à base de cannabis. Abre aspas. Os medicamentos tradicionais têm muitos riscos, como o de adicção, ou dos efeitos indesejados para a saúde com o uso a longo prazo, explicou o treinador à época. O importante é pensarmos no que é melhor para a saúde dos jogadores, ele completa. De acordo com a especialista Mariana Maciel, médica da Tronos Medical e especialista em cannabis medicinal, tratamentos à base de CBD têm efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores substanciais. Enquanto a inflamação é parte integrante do reparo e da regeneração, a inflamação excessiva pode contribuir para uma dor muscular prolongada e retardar a recuperação funcional. Aí, abre aspas da Mariana aqui, ó. Portanto, os atletas poderiam se beneficiar deste canabinoide para administrar a dor, a inflamação e os processos de inchaço associados às lesões, sendo uma alternativa terapêutica aos anti-inflamatórios não esteroides, opioides ou corticosteroides, diz Mariana. Entre as lesões mais comuns entre os praticantes do basquete estão as torções de tornozelo e as lesões de joelho, além de problemas com o tendão de Aquiles e musculares na região da coxa. Esse muscular da região da coxa, Cristão, é aquele músculo que estira no... também é na virilha, tá ligado? A galera vai jogar um basquetinho no fim de semana do nada, dá aquela estirada na virilha. Cauê Moura teve uma dessa.
Aí... É clássico do basquete, é isso
mesmo? Aí, ó. Para a maioria dos casos sem gravidade, o tratamento é feito com descanso da região e muita paciência, o que pode causar ansiedade até nos atletas de fim de semana. Aí abre aspas aí de novo. O CBD atua na redução dessa ansiedade durante esse processo de recuperação, enquanto melhora a qualidade do sono e contribui para o bem-estar. Baixa disponibilidade de energia também pode causar ou contribuir para reduzir a saúde óssea e o desenvolvimento de fraturas em atletas. Fecha aspas. E vale falar também, né, Cristão, que vai ajudar com o apetite. A ganja também não dá uma lariquinha pra poder comer proteína, pá.
Fora a parada da dor, que também é bem... Ajuda bastante, porque não tem jeito você ter uma lesão dessa e você não ficar pensando nisso durante um mês, pelo menos.
Descansando e pensando que você... Ou quem é atleta de fim de semana, quarta-feira... sabe que tá perdendo com os amigos, e quem é atleta profissional é a carreira dele ali em jogo, né? De fato, Cristão, bem observado.
Só pode ser um atleta ocasional se for final de semana ou quarta-feira.
Olha você esses dias. Lógico, filho. Você quer jogar então, futebol na terça-feira? Faz nem sentido, velho.
Fica a dica aí que você faz atividade de segunda a sexta, menos quarta, você não tá sendo um atleta casual.
Exatamente. Tem que ter muita vontade pra ir pra academia na segunda, Christian. Tá aí, boa.
Vamos de próximo.
Vamos de next.
Alemanha, o que aconteceu no debate no Congresso sobre a legalização da maconha? O Parlamento Federal da Alemanha, em Bundestag, debateu pela primeira vez um projeto de lei do governo federal que regulamenta e legaliza a maconha. A reunião adiada para na sexta-feira passada deu aos adversários do projeto de lei o suficiente para propor medidas que travassem a reforma. O projeto de lei do governo federal, apoiado pelo chanceler Olaf Scholz, visa legalizar a posse e uso adulto de cannabis sob condições específicas e promove o uso responsável da maconha. O projeto de lei apresentado em abril foi concebido como uma versão diluída do projeto original, após discussões com a União Europeia que sugeriam uma abordagem mais gradual. A deputada do Bundestag, Carmen Wedge, do Partido Social Democrata, defendeu a legalização da cannabis, observando que a maconha ilegal está frequentemente contaminada e seus lucros apoiam o crime organizado, informou ao Marijuana Moment. A oposição veio da união dos CDU e CSU de forma de uma medida intitulada Parar a legalização da maconha, melhorar a proteção à saúde, fortalecer a educação e prevenção de pesquisa. E afirma que levaria o país na direção errada e causaria aumento nas taxas de uso de maconha. Por sua vez, o ministro de saúde, Cal... Eu não vou ter a manha desse aqui, você faz ideia do sobrenome desse Cal?
Não, tenta, pô, tenta pelo menos.
Eu daria um Lauterbach.
Eu falaria Leiterbach.
É, então é esse call aí.
Não sei não.
Respondeu as preocupações da CDU e CSU no post publicado no Twitter na quarta-feira. Lá ele destacou que o uso de maconha entre jovens está aumentando e, portanto, seria melhor ter produtos mais seguros no mercado alemão. Tá correta aí, a afirmação, ó. Né? Não tem o que falar.
Tá correta a afirmação. Produção...
sugeriu da Alternativa para a Alemanha, um partido populista de direita que apresentou uma proposta chamada Abandone a legalização da maconha recreativa e inicie uma avaliação científica dos benefícios da maconha medicinal análoga à lei farmacêutica.
Não vai pegar, velho. Não vai pegar, Cristian. Olha o tamanho da proposta, Zé. Você não aguenta falar o nome da proposta sem respirar no meio. Não vai pegar.
É verdade. Nele, os legisladores são instalados a evitar a legalização da cannabis para uso adulto e considerar apenas a maconha medicinal.
Isso aí não vai pegar.
É, a Alemanha foi a Alemanha que a gente deu notícia falando que ela regrediu na o processo da legalização, né?
Tipo assim, eles quiseram.
A gente tá vendo. É. Desculpa, só pra continuar. E aqui a gente tá vendo que essa regressão segue pegando tração. Porque por mais que possa não pegar, a própria União Europeia já tá mais tranquilo sobre isso. Mas é, dá pra ver que eles estão forçando mesmo, tá ligado? Eles estão puxando a cordinha.
O negócio é que a Alemanha fez a proposta dela de legalização e ficou... A primeira que eles soltaram ficou muito pra frentex. E aí eles tiveram que passar, que nem falou, uma versão diluída. E mesmo assim a União Europeia chegou e falou, filho, não é assim não, querido. Você não vai legalizar no país inteiro assim, porque você ainda faz parte da União Europeia. Vai gerar problema pra quem tá em volta. E a Alemanha falou assim, gente, é lógico que não, velho. Olha, Amsterdã tá ilegalizado há um tempão. Se gerou problema, foi só pra ela. Pra quem tá em volta, não. Mas aí, né, mano, sempre tem uns conservadores, uns reação maldito pra poder jogar água no nosso chope.
É, mas eu acho que a gente tem vários países da União Europeia que já estão ficando mais permissivos também. Eu acho que nenhum tá super legalized, mas já tá ficando bem permissivo alguns países. em países relativamente relevantes, que a gente sabe que países diferentes têm pesos diferentes, né?
Então, mas o lance é que na Itália, por exemplo, só pode ser BD. Na Espanha, só em Barcelona, que é a festa da uva. Que são os países grandes que estão realmente. Aí tem Mônaco, tem outros países e tal, mas a Alemanha é muito grande e, pelo que eu entendi, a reforma deles é a nível federal. Por isso que todo mundo fica de olho e fica em cima, sacou?
É o que tá escrito no início da notícia, pelo menos.
Pois é. Então, é isso. Tomara que nossos parceiros chucrutes consigam reverter isso aí, né, velho? E legalizar logo pra puxar a União Europeia pra frente. E quem sabe não vem puxando o mundo e todo mundo vai atrás, né? Quanto mais cedo...
Quanto mais gente tiver puxando a corda do lado certo, que é o lado que a gente quer, mais gente eles vão conseguindo trazer, né, mano? Então é importante.
Quanto mais cedo a gente estiver passando vergonha, mais cedo vai legalizar logo.
É isso,
Cristão. Então, é o seguinte, velho. Aqui a gente encerra o bancadão de notícias dessa semana. Eu queria lembrar a todo mundo que todos os links para as matérias completas estão disponíveis gratuitamente lá no nosso Discord e o link tá na descrição, né não?
Pra completar, Heitor, eu tenho notícia, Heitor.
Agora vem!
Final de ano chegando e vai rolar o quê? O primeiro encontrão do Banza. Não é encontro do Banza, não. É encontrão
do Banza. Você tá doido! Então, mano, olha isso. Dezembro,
às 4h20 lá em BH, ou melhor, aqui em BH, de Ponta Headshop, na Prudente de Moraes, 1330, na loja 14. Não, eu nem preciso falar o nome da loja, o número da loja, porque você vai saber na hora que você chegar.
Então é o seguinte, ó.
Um lugar mais cheiroso, sensacional.
E vai ser na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, na loja 14, que a gente vai estar lá. Repetindo, ó, e essa data ficou muito boa, né, Christian? Dia 16 de dezembro, às 16h20. 16 do 12, às 16h20. Não tem como errar, mano. É só colar, meu parceiro.
É verdade.
É isso, ó. Muito obrigado por se informar com mais essa edição do Banza Desembola. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever e apertar o sininho para não perder nenhum episódio do Banza. Obrigado por mandar o nosso conteúdo para uma amiga e para um amigo. E até a próxima. É nóis?
Valeu.
Salve! Valeu.